onde vamos conversar com o senhor Enio Nogara, advogado trabalhista em União da Vitória e Região, e vamos falar sobre a nova lei trabalhista que entrou em vigor no dia 11 de novembro, portanto, neste sábado. Primeiramente, doutor Enio, obrigada pela gentileza da entrevista, por estar ao vivo aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu, trazendo estas informações à comunidade, partilhando de sua experiência. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Quem tem que agradecer o convite sou eu, pela oportunidade de poder esclarecer aos ouvintes algumas situações que ainda vêm, em que pese a reforma trabalhista, né, já ter sido aprovada e ter entrado em vigor agora no sábado, ainda persistem muitas dúvidas, né? E nem mesmo o próprio Poder Judiciário ainda, com relação a alguns pontos, está pacífico, né? É uma reforma que terá certamente aí efeitos ao longo de muitos anos até se pacificar, até se
Tempo.
Exatamente, isso. Porque o que acontece? A justiça, a gente sabe que ela não é como uma receita. A gente tem que, cada caso é um caso. Muitas situações podem parecer semelhantes, mas muitas vezes na prática uma situação é diferente da outra. E isso leva tempo até o judiciário fazer jurisprudência sobre isso, como a gente costuma falar.
Certo. Como bem destacamos, doutor, alvo de crítica e de elogios, as mais de 100 mudanças, 209 para ser mais precisa, na legislação trabalhista passou a valer no sábado. E com isso, restam dúvidas de como as mudanças passarão a fazer parte da nossa vida, dos empregados e dos empregadores. Primeiramente, doutor, quais serão as consequências da entrada em vigor nova das regras à população?
Veja, Vanessa, em primeiro lugar, né, a lei que a gente se refere é a Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor agora no último sábado, né, e passa a regulamentar as relações de trabalho. Existem dúvidas ainda se essa lei vai regulamentar os contratos que já estão em vigência, se vai regulamentar apenas os contratos novos a partir de sábado. É tudo como eu falei no início, né? São coisas em que o judiciário vai ter que levar tempo até verificar como que vai ser feito. Bom, em primeiro lugar, né, com relação à sua pergunta, quais são as consequências? As consequências são muitas, né? Eu poderia fazer aqui, participar de mais uns 50 programas para poder falar de todas elas.
Certo.
Porque afinal foram mais de 110 artigos que foram alterados.
Isso.
Né? Claro, não é uma nova CLT, né? Muito se manteve, muito não foi alterado, mas de todas as reformas que houveram desde 1943, que a CLT existe, foi sem dúvida nenhuma a reforma mais profunda que existiu.
A mais ampla e que teve
mais comentários.
A mais ampla, né?
Até porque aquela ideia que existia de que a CLT era defasada, era atrasada, e esse foi um dos argumentos dos defensores da alteração, uhum, né, dessa reforma, está equivocado, porque houveram sim diversos, né, várias legislações, vários dispositivos da própria CLT que foram alterados ao longo dessas décadas. Mas, enfim, eu poderia dizer que a maior das consequências que essa reforma trouxe, né, do meu ponto de vista, é o retrocesso. É o retrocesso social, é a precarização das relações trabalhistas. Enfim, a CLT ela foi pautada em muitos movimentos grevistas, né, muita gente se machucou, muita gente morreu ao longo das décadas, para que a gente conseguisse, né, ter uma legislação trabalhista. E muito do que se conseguiu foi com essa CLT virou pó.
Uhum. Dentro desse contexto, qual então foi o ponto que mais impressionou o senhor na reforma?
Olha, eu poderia destacar vários, né? Mas se eu tenho uma pergunta que seria apenas um ponto...
Vamos lá.
Eu acho que é uma situação que até é um ponto unânime entre advogados, trabalhistas, seja um dos advogados que atuam para os empregados, para as empresas, até mesmo do próprio Poder Judiciário, é o tabelamento, né, dos danos morais.
Uhum.
O que acontece hoje? Hoje um cidadão que busca, num processo judicial, uma reparação por dano moral... Né, o que acontece? O juiz ele vai fixar essa indenização levando em consideração vários critérios, não existindo nem mínimo e nem o máximo.
Uhum.
A nova CLT, né, ela fez o quê? Ela passou a tabelar essas situações. E como que está previsto? Esse tabelamento ele é feito conforme o salário do indivíduo. Nós temos, pela nova CLT, o grau mínimo, médio, grave e gravíssimo, certo? Começando em até 3 salários e tendo o máximo como indenização 50 salários da pessoa. E por que que existe tanta divergência em relação a esse ponto? Porque você vai tratar pessoas iguais, de forma diferente, com base no salário dela. Como se uma pessoa tivesse o seu valor de vida, né, fixado no salário que ela recebe. Então, se você recebe um salário e o seu colega aqui na rádio recebe um salário maior, uma eventual ação, aquele que recebe um salário maior vai receber mais.
Uhum.
Ou em outras situações ainda, como de acidentes de trabalho.
Dessa forma que o senhor está relatando, é o que mudou na nova lei trabalhista.
Então, agora pela nova lei trabalhista, como funciona? Se uma pessoa,
né,
se uma pessoa sofre um acidente de trabalho, vamos exemplificar dessa forma.
Uhum.
Em razão desse acidente, ela tem uma lesão, a perda de um membro. Vamos dizer, a perda de um dedo.
Certo.
Certo? Ainda que se considere como gravíssimo esse acidente, o máximo que ele vai poder receber é 50 salários dele. Ou seja, se ele recebe um salário mínimo, ele vai receber aí no máximo quase 50 mil reais. Só que se a mesma pessoa que trabalha na... A mesma pessoa, não, desculpa, outra pessoa trabalha na mesma empresa, só que numa função diferente, com um salário muito maior, mas sofrer o mesmo acidente perdendo o dedo, e ele tiver um salário maior, vai receber um valor também muito maior.
Compatível com o salário
da pessoa. Se essa pessoa, desse exemplo, recebendo 3 mil reais, ela vai poder receber até 150. Ou seja, veja, a lesão é a mesma, né? O local de trabalho é o mesmo. No entanto, só porque um tem salário maior que o outro, vai receber mais. Então, é um ponto da reforma trabalhista, de forma unânime, está sendo considerado inconstitucional, por conta que fere o princípio da isonomia.
E poderá ser revista?
Com certeza. Isso é uma situação que vai chegar no STF e, muito provavelmente, vai ser considerada inconstitucional. Essa, pelo menos, é o entendimento que a gente tem e o que a grande maioria dos juristas estão dizendo.
Agora, 3:13, lembrando que o ouvinte pode participar conosco da entrevista junto ao advogado trabalhista de União da Vitória, doutor Enio Nogara. O telefone do WhatsApp da nossa redação é o 998710002, repito para você, 998710002. E agora, doutor, qual será a mudança na prática da lei trabalhista? A reforma, ao seu ver, flexibilizou a relação de trabalho?
Muito, né? A nova CLT trouxe um novo dispositivo, que é o artigo 611-A. E o que mudou? O que trouxe esse dispositivo? Ele permite agora, em diversas situações, que prevaleça o negociado ante o legislado.
Uhum.
Em outras palavras, aquilo que os sindicatos dos empregadores com os sindicatos dos empregados formalizarem através de acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho, ele vai prevalecer sobre a lei.
Certo.
E a lei trouxe em torno de 15, na verdade são 15 situações em que poderiam ser, que o negociado vai poder prevalecer sobre o legislado.
Falando sobre a nova lei trabalhista em vigor desde o sábado, qual o impacto na vida do trabalhador? Teria como a gente destacar de momento?
Na minha opinião, é um impacto negativo, né? Porque muitos dos direitos já previstos, como eu falei no início, eles simplesmente foram suprimidos. Essa ideia de que o governo vendeu, né, de que a legislação trabalhista nova, que essa reforma não traria prejuízos, que direitos não seriam suprimidos, isso informa os ouvintes que o que aconteceu foi o contrário, né? Muitos direitos foram sim excluídos e suprimidos. É bem verdade que aqueles direitos básicos, como o 13º, férias, fundo de garantia, esses direitos, sim, esses direitos foram mantidos.
Em contrapartida,
outros, vários foram simplesmente suprimidos. Né? Poderia citar aqui um exemplo, né, que foi um grande lobby de empresas de grande porte, que são as horas in itinere, que são aquelas horas que eram pagas pelo empregador do tempo que o trabalhador gastava no transporte. Né? Esse dispositivo simplesmente foi alterado. Não há mais esse direito.
Na prática, o traslado da casa
até o local de trabalho, quando esse trajeto era de difícil acesso ou não servido por transporte público, e a empresa fornecia o transporte, nessas hipóteses, ela tinha que arcar também com o pagamento, né, desses valores. E com o pagamento dessas horas extras de deslocamento. Agora, esse dispositivo simplesmente não existe mais. E isso é apenas um dos exemplos, né, que foi alterado. Outra situação, a questão relacionada a horas extras. A lei trouxe tantas hipóteses de compensação e de bancos de horas que vai ser difícil, havendo a existência desses documentos formais com a empresa, que o trabalhador venha a receber horas extras. Né? Então, eu trouxe só duas hipóteses, mas, como disse, poderia ficar aqui a tarde inteira só falando de situações
amplo.
Que foram alteradas.
E, doutor, e nós estamos falando do impacto na vida do trabalhador, é claro. O senhor citou alguns dos pontos, como bem destacou, né, da nova lei trabalhista, é claro, tem pontos que favorecem ao trabalhador, citou duas situações que os desfavorecem. Porém, diante desse cenário, o impacto da vida do empregador terá também?
Olha, a reforma foi proposta, né, e veio com a promessa de aumentar e gerar emprego. Né? O que eu me pergunto é o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer uma análise a mais ampla possível numa situação como essa. O que gera efetivamente emprego? Né? Uhum. É você flexibilizar uma legislação trabalhista ou é você ter uma economia forte? E como que você tem uma economia forte? Você tem uma economia forte quando o povo tem poder de compra. Né? Então, a partir do momento que você precariza essas relações de trabalho, né, permitindo que pessoas recebam até menos do que poderiam ter direito, que deveriam, melhor dizendo, você tem um povo recebendo menos. Você tendo pessoas recebendo menos, obviamente, a economia se enfraquece. Economia enfraquecendo, eu não consigo ver essa promessa que o governo está dizendo de geração de empregos imediata, honestamente, com a reforma trabalhista. Eu acho que o que poderia ter sido feito, se o objetivo era a geração de empregos, né, reforma tributária, por exemplo, né, mas não a trabalhista de você precarizar, porque você precarizando, você torna o poder de compra menor, tendo poder de compra menor, você vai gastar menos, tendo menos dinheiro na economia, você não gera emprego.
Como bem destacamos no início da entrevista, não é mesmo, doutor? É a longo prazo que nós vamos estar aí discutindo e percebendo...
Tomara, né, que eu esteja incorreto. Né? Eu torço para que, efetivamente, já que a legislação foi aprovada, que gere emprego.
Certo.
Né? É uma torcida geral, mas eu acredito que não é o que acontecerá.
Ouvinte participando aqui, pedindo para reforçarmos o que mudou, o que não mudou agora com a entrada da nova lei trabalhista. Já após a entrevista com o doutor Enio, irei relatar aqui para o ouvinte. Vamos para a parte mais pontual com relação à nova lei trabalhista que entrou em vigor no sábado, dia 11. Doutor Enio, falando com relação à pejotização, com a reforma trabalhista, é possível aumentá-la? Só para que o ouvinte entenda, a denominação tem sido utilizada pela jurisprudência, né, pelos magistrados, para se referir à contratação de serviços pessoais exercido por pessoas físicas. Como é que fica essa questão?
Essa é uma situação para o ouvinte poder entender, né?
Na parte prática.
Na prática. As empresas, ao invés de contratar empregados com a carteira registrada, né, contratavam, né, e é o que se pretende agora com a nova lei também, fazer a contratação de pessoas físicas, mas ao invés de proceder à anotação em carteira de trabalho, exigir que elas constituam empresas, pessoas jurídicas em seu nome, para que o contratado, na verdade, seja a pessoa jurídica e não a pessoa física. O que acontece na realidade, quem vai estar prestando serviço é a pessoa física. Eu não vejo, mesmo com a reforma trabalhista, que vai haver muita mudança. Por quê? Porque a CLT ela manteve o conceito do que é um empregado. Então, em outras palavras, ainda que a partir de sábado, né, uma empresa venha fazer isso buscando burlar a legislação trabalhista, exigindo que determinada pessoa constitua uma empresa, né, uma pessoa jurídica, apenas para contratá-la, não vai haver qualquer tipo de impedimento, né, que essa pessoa no futuro busque a justiça do trabalho e comprovando que ela trabalhava de forma exclusiva, né, de forma contínua, recebendo inclusive salários, cumprindo jornada de trabalho, que ela acabe desmascarando, né, descaracterizando essa pessoa jurídica que foi contratada somente para fraudar a legislação trabalhista.
Agora, 13h21, doutor Enio Nogara, vou perguntar aqui ao senhor. O senhor, como advogado trabalhista, há expectativa de diminuir o número de ações trabalhistas com o ingresso da nova lei trabalhista, doutor? Já entre os magistrados, já houve este questionamento?
Com certeza. Este também foi um dos objetivos dessa reforma, né? Sem dúvida nenhuma, é a redução. Fala-se muito da indústria da reclamatória trabalhista.
Tem como precisar para a gente, dia, por exemplo, aqui na nossa cidade, quantas reclamações, mais ou menos?
Veja, no ano agora de 2016, né, eu não poderia falar de 2017, ainda não terminou, mas no ano de 2016 tiveram um pouco mais de 1.600 ações. Mas veja, a gente tem que levar em consideração que, embora a Justiça do Trabalho seja em Ano Vitória, a área de atuação, de jurisdição, como a gente chama, a área de responsabilidade da Justiça do Trabalho, ela não é só União Vitória. Ela é Cruz Machado, Porto Vitória, Paula Freire, General Carneiro, né? É toda a nossa região. Eu fiz um levantamento, né, pelo CAGED, nós temos atualmente aqui na nossa região 30 mil trabalhadores com carteira de trabalho assinado. Ou seja, contratos formais. Além desses três, a gente também tem que imaginar que existem os trabalhadores informais. Vamos colocar aí pelo menos mais uns 15, 20 mil. A gente tem aí, economicamente, uns 50 mil pessoas trabalhando, certo? 1.600 ações representam pouco mais de 2%. Certo. Será que isso é uma indústria? Né? Eu, não, honestamente, não vejo. Porque, ao contrário... Até se a gente fizer essa comparação com números, o número não é tão alto assim. Agora, claro, a reforma trabalhista, ela visa, sem dúvida nenhuma, dificultar o acesso ao Poder Judiciário. Né? Ela criou mecanismos, ela criou algumas regras para dificultar o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho.
O senhor acredita que, neste momento...
Eu acredito que, a curto prazo, mas a médio e longo prazo, haverá, sim, uma redução de número de ações trabalhistas. Por quê? Porque a nova lei, a nova legislação pertinente ao acesso à justiça do trabalho, ela criou mecanismos de sucumbência. O que quer dizer isso? Que o trabalhador que propor uma ação na justiça e ele vier a perder a ação, ou ainda que não perca a ação na sua totalidade, mas em parte, ele vai ter que pagar despesas do processo. Coisa que até sábado não havia.
Não ocorria. Dentro deste contexto, o fim da obrigatoriedade de contribuição sindical poderá afetar o cenário de hoje em relação aos sindicatos, ao seu ver?
Olha, eu vi uma entrevista de um... com relação a um representante do Ministério do Trabalho, e a perspectiva que você tem é de uma redução de aproximadamente 3 mil sindicatos no país. Porque a fonte de custeio hoje dos sindicatos, e que mantém os sindicatos, é a contribuição sindical. Então o ouvinte tem que estar atento, porque com a entrada em vigor agora da nova lei, essa contribuição de obrigatória, ela passou a ser facultativa. Ninguém mais é obrigado a pagar aquele imposto que era pago todo ano no mês de março, correspondente a um dia de salário, não mais será pago. Salvo se o próprio trabalhador concordar em fazer o pagamento. Aí sim. E quem que vai sobreviver nesse cenário? Já que os sindicatos sobrevivem nessas contribuições. Irão sobreviver os sindicatos fortes. Aqueles que lutam pelos trabalhadores. Porque aqueles sindicatos que só existem só para arrecadar valores, esses com certeza vão deixar de existir.
É, e como nós falamos há pouco sobre a aplicabilidade da lei no tempo, percebo que, por parte do senhor, ela não será imediata, será a longo prazo.
Veja, essa situação tem sido amplamente debatida.
Uhum. Né?
Primeiro, aquelas pessoas que já têm um contrato hoje em vigência, que foram contratadas antes da lei. Como fica para essas pessoas?
Exato. Como é que fica, doutor?
Então, vejam. Vamos pegar aquele exemplo com relação àquelas horas de transporte que falávamos no início do programa.
As horas em
que a pessoa já recebe elas. Né? Recebia. Já está lá recebendo um ano, 2 anos de trabalho. Como fica a partir de hoje? No salário do mês que vem, vai ser cortada essa verba? Muitos defendem que sim. Que a lei ela é de aplicação imediata. Né? Então, esse é um posicionamento. Existem posicionamentos diversos, né? Eu, particularmente, entendo que nessa parte específica com relação a direito material provino entender, é aquele direito que prevê especificamente as verbas do contrato de trabalho, né? Que o direito material, então, ele não vai ser aplicado de forma imediata. Por quê? No meu entendimento. A gente tem que sempre, quando fala em aplicação de lei, observar o direito adquirido, né? E também a questão relacionada à inalterabilidade dos contratos de trabalho. Ou seja, você não pode alterar a regra, né, no meio do jogo e ainda mais de forma prejudicial ao trabalhador.
Doutor, em síntese, as suas considerações finais sobre o assunto, é claro que é um assunto amplo a ser discutido. No próximo bloco estarei falando ao ouvinte sobre como era e o que mudou junto à nova lei trabalhista para que o ouvinte fique a par desta situação. Já desde sábado entrou em vigor. Obrigada pela sua participação aqui na CBN Vale do Iguaçu. Deixo para suas considerações.
Bom, Vanessa, o que a gente espera, na realidade, agora, é toda essa discussão jurídica, quem vai acabar dando a palavra final sobre isso, é o órgão máximo da justiça, que é o STF, que deveria ser o guardião da lei, o guardião, né, das normas constitucionais. A gente, quando fala em direito trabalhista, a gente não pode falar em normas sem estar atento ao que diz a Constituição. Então, todas essas normas que vieram com a reforma, e que de alguma maneira contrariam a Constituição Federal, elas deveriam ser declaradas inconstitucionais. No entanto, né, infelizmente a gente sabe que o nosso STF, atualmente, ele tem um aspecto mais político do que jurídico. Então eu não acredito, né, que o STF irá declarar a inconstitucionalidade de vários dispositivos. De alguns, sim, alguns poucos. Mas não todos, como era a intenção de muitos e era o que se esperava.
Voltamos a conversar então, doutor.
Tá,
daqui a um tempo, nós voltamos a conversar e fazer uma avaliação com relação ao assunto. Tá. Uma tarde, uma ótima semana.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade novamente, pelo convite. Sempre que nos solicitarem, com certeza, será um prazer vir. E uma boa tarde a todos os ouvintes.